Olá! Hoje a gente vai mergulhar na Pesquisa Brasileira de Radioamadorismo 2024. É um trabalho, olha, super detalhado do Guilherme Cremelhos, o PI2BI. Mapeia bem quem são e o que pensam os radioamadores aqui no Brasil.
Exatamente. A ideia é pegar os pontos-chave desse levantamento, sabe? Entender o perfil de hoje e as tendências que essa pesquisa do Guilherme aponta para esse hobby. Vamos dar uma olhada nesses números.
Ótimo. Então, para começar, quem é o radioamador brasileiro hoje, segundo a pesquisa? Um ponto que, assim, salta aos olhos é a idade, né?
Sim, é. O estudo mostra uma comunidade, digamos, com bastante bagagem. A faixa principal está ali entre 40 e 60 anos. Isso dá uns 58% dos participantes.
58%?
Tá. E se a gente somar o pessoal de 60 a 70, que são mais 24%, aí já temos 72% concentrados nessas faixas mais maduras.
72% acima dos 40? Nossa!
E tem a questão geográfica também, né? Uma concentração bem clara no Sudeste e no Sul.
Isso sugere o quê? Um perfil talvez com mais estabilidade, mais tempo? Ou será que tem alguma barreira para os mais jovens entrarem?
É, a pesquisa não entra a fundo nos porquês, mas aponta para essa maturidade. Pode ser um conjunto de coisas, né? Tempo, talvez dinheiro, ou o jeito de descobrir o hobby hoje é outro. E tem outro dado interessante nesse sentido de comunidade que o Guilherme Cremerius levantou: a participação em associações.
Ah, sim. Esse número da Labre me pareceu baixo, né?
Bastante baixo. Só 27% são filiados à Labre, que é a nossa representante na IARU. Assim, tem outros 25% que participam de associações locais e regionais, o que é bom. Mas o número que chama a atenção mesmo é que 48%, quase metade, falou que não pertence a nenhuma.
Quase metade. Caramba. É muita gente. E o estudo do P2BL, ele sugere alguma implicação disso? O que isso pode significar?
Olha, o trabalho dele levanta uma preocupação, sim. É sobre a transmissão de conhecimento, sabe? Sem essa ligação forte com associações, o repasse de informação técnica, de operação, até da cultura do radioamadorismo para quem está chegando, bom, isso pode ficar meio perdido.
Entendi. Fica uma lacuna ali na mentoria, né? No apoio aos novos.
Exato. Pode comprometer um pouco o desenvolvimento.
Faz sentido. E essa questão da organização ou da falta dela nas associações formais, como isso se reflete lá na prática, no dia a dia? O estudo do P2BL entra nesse detalhe? Tipo, o que eles fazem? Quais bandas usam mais?
Entra sim. Olha só, as bandas de VHF, 2 metros especificamente, são as mais populares, coisa de 87% de uso.
VHF na frente.
Logo depois vem HF, né, de 10 a 80 metros, com 76%. E o HF, ali nos 70 centímetros, 440 MHz, com 63%. E tem uma diferença por classe também. A classe A está mais em HF, enquanto a C foca mais em VHF.
Interessante. E dentro dessas faixas, o que eles mais gostam de fazer? Qual a atividade principal?
Ah, a fonia. Essa é a rainha. SSB, FM, AM, 88% preferem.
Quase todo mundo, então.
É. Mas tem muita diversidade, o que é legal. Metade, 51%, se interessa por construir as próprias antenas.
Que bacana.
E 50% gostam da operação móvel, sabe? Falar do carro e também conversar via repetidora. E o DX, claro, 49%, curtem buscar contatos distantes.
DX sempre tem seu apelo, né? E a tecnologia mais nova, os modos digitais, como eles entram aí?
Porque parece que tem uma convivência interessante nos dados, não é?
Exatamente. Os modos digitais de dados, tipo o FT8, que está bem popular, já são usados por 42%. 42% gera bastante gente.
Já é relevante. E, ao mesmo tempo, coisas bem tradicionais como o CW, o código Morse.
O CW ainda firme?
Firme. E colecionar QSL também. Cada um com 26%. Até os modos de voz digital, DSTAR, DMR, C4FM, já chamam a atenção de 30%. É essa mistura, né? O clássico e o moderno lado a lado.
Essa coexistência é muito interessante mesmo. E tinha aquele outro ponto curioso sobre como o pessoal começa, né? Algo sobre ter a licença versus já estar praticando.
Isso. A análise que o Guilherme Kremerius fez sugere uma coisa interessante. Parece que, comparando o tempo de licença com o tempo que a pessoa diz que já pratica, muita gente começa a, digamos, brincar com o rádio antes de tirar a licença de radioamador.
Como assim brincar? Operando sem licença nas faixas de radioamador?
Não necessariamente. A interpretação mais provável que os dados apoiam é que a porta de entrada para muitos é a faixa do cidadão, os 11 metros.
Ah, o PX.
Exato, o PX, que não exige a mesma licença formal, o COER, né? Então permite aquele primeiro contato, experimentar um pouco antes de buscar a licença de radioamador de fato.
Ah, entendi. Faz todo sentido. É um caminho mais informal para começar. Bom, então, resumindo esse retrato que a pesquisa do Peitsui BL nos traz, a gente tem uma comunidade mais experiente, concentrada geograficamente, com esse desafio aí da organização associativa, que é um ponto de atenção,
Sem dúvida.
mas, por outro lado, muito ativa e bem diversa nas práticas, abraçando tanto o tradicional quanto o digital. É isso.
Perfeito. O estudo do Guilherme Kremerius dá um panorama muito valioso. Mostra um hobby que está vivo, se adaptando, apesar de ter essas questões estruturais, como a baixa associação formal. Esse ponto da filiação talvez seja o mais crítico para a gente pensar a longo prazo.
E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Para refletir. Se quase metade dos radioamadores não tem esse vínculo com as associações, como é que fica a passagem do bastão? Como garantir que todo esse conhecimento técnico, a ética, o espírito do radioamadorismo cheguem de forma eficiente para as novas gerações? Para que o hobby continue forte e evoluindo no futuro? Fica aí a questão no ar.